Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia. Eu estou aqui com meu amigo José Roberto de Toledo. Pois é, boa tarde para você, meu querido.
Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Analyzers.
Zé, programa de hoje, vamos falar no primeiro bloco sobre Petrobras, né? Tá nas manchetes desde a semana passada com a divisão dos dividendos e tal. Tem uma discussão aí no noticiário e no mercado financeiro e também no governo. E no bloco 1, a pergunta é sobre isso daí, né? Quem manda na Petrobras? Bloco 2, o Toledo tem aí uma análise muito interessante sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Quem comanda, né, essa eleição, que é importantíssima. A gente tem o Lula como cabo eleitoral do Boulos de um lado, o Bolsonaro como cabo eleitoral do Ricardo Nunes, prefeito, de outro. O Boulos é deputado federal, é o candidato do PSOL com apoio do PT. Ricardo Nunes é do MDB, tem apoio do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos e do Bolsonaro. Então, o Zé vai fazer uma análise para a gente a respeito disso. E no terceiro bloco, a gente vai falar com o Olavo Nogueira Filho, o Todos pela Educação, sobre uma pesquisa com alunos do ensino médio e sobre esse projeto. Tem uma tramitação muito difícil lá na Câmara. O governo apresentou, o governo Lula, um projeto para fazer ajustes na reforma do ensino médio que foi feita no governo Temer e que entrou em vigor, se não me engano, a partir de 2022. Mas vamos falar com o Olavo, que vai explicar esse assunto para a gente. Zé, como o bloco não está comigo, passo a bola para você.
Muito bom, Kennedy Alencar. A gente está vendo já faz algum tempo, na verdade começou essa semana, né, na semana passada, essa discussão sobre se a Petrobras deve distribuir mais ou deve distribuir menos dinheiro do seu lucro em forma de dividendo ou proventos, para ser mais genérico, que tem outras maneiras de uma empresa de capital aberto distribuir dinheiro para os seus sócios, né? Então, de modo geral, tem juros sobre o capital próprio, tem várias outras maneiras. O grosso é nos dividendos, mas vamos chamar de proventos, porque daí fica engloba tudo. E tem uma discussão grande, se deve distribuir mais ou deve distribuir menos. Eu, antes de fazer a pergunta fundamental, que é quem manda na Petrobras, porque quem manda na Petrobras é quem vai dizer se vai distribuir mais ou menos dividendos e por quê, eu acho que vale a pena a gente lembrar que nos anos Bolsonaro, a Petrobras bateu todos os recordes possíveis e imagináveis de distribuição de lucro para os seus acionistas. E todo mundo não, mas a maior parte da imprensa, quando vai falar disso, fala: ah, isso significa que o governo recebeu não sei quantos bilhões, 60 bilhões, tal. Sim, mas a maior parte dos dividendos não vai para o governo, vai para investidores privados que moram fora do Brasil. Então, durante os anos Bolsonaro, Kennedy, foram a Petrobras, sob a administração do Paulo Guedes e companhia, distribuiu 10 vezes mais proventos do que sobre os anos Dilma.
Quais foram os
10
números, é?
vezes. 300 bilhões de reais, 300 bilhões, repito, em 4 anos, contra 30 nos anos Dilma. Não é à toa que um permaneceu no governo até o fim e a outra caiu, né? Mas, afinal,
Ajuda a
quem manda
explicar.
na Petrobras?
Ô Zé, se um marciano chegar na Terra hoje, pousar, vou ler os jornais, o noticiário, conversar com o pessoal da Faria Lima, vai achar que são os acionistas minoritários que mandam, né? Porque todos os argumentos que a gente vê é de condenação à decisão, que a direção da Petrobras tomou com apoio do Lula, ou seguindo a ordem do Lula, de não distribuir os dividendos extraordinários. Mas a gente sabe que quem manda na Petrobras é o acionista majoritário. Quem manda numa empresa é quem tem o maior poder acionário daquela empresa. Então, quem manda na Petrobras é a União, é o governo federal. Quem representa o governo federal no momento é um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, né? Você notou bem, durante o governo Bolsonaro havia uma outra política para a Petrobras com um outro resultado na distribuição de dividendos. Quem manda na Petrobras é quem controla a empresa. Os dados são os seguintes, ó. O governo federal, ele tem 50,26% das ações ordinárias. São as ações com direito a voto. No entanto, quando
Por sabe,
você vai.
o governo federal é maioria. A maioria absoluta não
Maioria.
precisa de mais ninguém para chegar,
Mais
para
ninguém.
decidir os rumos da. Tá.
Os rumos da companhia, tem maioria, né? A Petrobras, ela é uma empresa de economia mista sob controle da União. Essa é do que se trata. Ela não é uma estatal pura e ela não é uma empresa privada pura. Né? Numa empresa privada pura, a gente tem que estar tendo essa discussão, eventualmente, mas você
Também
sabe que o
estaria, viu,
sócio,
Kennedy? Porque eu
né?
conheço muita empresa que tem uma briga eterna entre os sócios que não são
Isso.
controladores, que não participam da gestão da empresa, que sempre querem
Isso.
mais dividendo. Vamos lembrar, dividendo não paga imposto de renda no Brasil,
Isso.
é isento. Então tem sempre essa briga entre quem não participa da gestão da empresa, que quer só o dinheiro, e quem participa da gestão e que quer reinvestir parte do lucro para a empresa crescer e
Isso.
continuar, né, viável no mercado.
Não, exatamente, tem uma discussão desse tipo dentro da iniciativa privada, ela mesma. Quando você vem para uma empresa de economia mista, cujo capital majoritário é da União, parece uma heresia o presidente da República querer influenciar nos rumos da empresa. Você pode discutir a qualidade dessa influência, né? Está correto com o rumo que quer dar para a empresa? Vai, guardar mais recursos no caixa para investir na transição energética? Né? Vai continuar priorizando o petróleo? Mas nós vamos fazer um programa aqui na semana passada. Vai investir mais em etanol para eventualmente produzir hidrogênio sustentável nesse plano? Ou seja, são questões legítimas que você pode debater numa sociedade. E um presidente da República eleito, ele tem todo o direito de debater isso. Né? Então, me parece que essa gritaria, essa histeria em relação às declarações do Lula, sabe? São isso, são histeria. É uma gritaria sem sentido. É lobby de quem está interessado em ter dividendo e receber mais, colocar mais dinheiro no bolso. Não está errado, não. O cara que comprou a ação da Petrobras, obviamente ele quer que a empresa dê lucro, que ele quer ganhar dinheiro com aquela ação. Só quando ele compra, ele sabe, ele não está enganado. Ele sabe que o governo federal é o acionista majoritário. Tem 50,26%. 50,26% das ações ordinárias. Então ele sabe que ele pode estar sujeito a uma decisão do Estado brasileiro, do governo de plantão. É muito gostoso querer ser sócio de uma empresa que tem maioria do capital na mão do governo federal e achar que você pode ditar os rumos da empresa. Aí você vai investir em outras empresas e vai para essa briga, como o Zé acabou de relatar. Vai brigar lá com quem faz a gestão para ver o pagamento dos dividendos. Agora é a maior empresa do Brasil, né? O
Sim.
Zé me ajudou a trazer os dados. Ô Zé, como é que foi em 2022 aí? Foi assim, foi a maior petroleira
2022
da
foi o
América
maior
Latina.
lucro da história da Petrobras,
Petrobras. Conta
né?
aí. Quer ver, ó? Vamos lá.
E por ter sido o maior lucro, ele distribuiu, também foi recorde de distribuição de dividendos. Só que eles distribuíram muito mais, que distribuíram além da obrigação mínima, né? Foi uma decisão do governo federal de distribuir o
Isso.
máximo possível. Por quê? Primeiro,
Ó,
para
segunda maior
satisfazer.
pagadora de dividendos do mundo, Zé, 21,7 bilhões de dólares em dividendos, o dado que você me ajudou a levantar. Foi a maior das 20 maiores companhias em termos de remuneração dos acionistas na América Latina. Não teve empresa na
Sim, só
América
perdeu para a
Latina.
BHP, que é uma empresa austral, uma mineradora australiana.
Isso,
E foi por
23,5
pouquinho, foi
bilhões.
por 2
Por
bi, se eu não me
pouquinho.
engano.
É isso aí.
Né?
Exatamente. Então, assim,
Foi quase a
passou.
maior. E assim, na época, os investidores obviamente não reclamaram, né? Claro.
Não.
Porque, no fim, o que não se pode perder de discussão, isso aqui não é uma discussão ideológica. Isso é uma discussão sobre dinheiro. Só, exclusivamente isso, nada além
Isso.
disso. É a única discussão, é a única coisa que está em jogo aqui é dinheiro. Para quem vai ficar com o dinheiro? A União prefere distribuir o que tem que distribuir, que manda a lei, o estatuto da empresa, a assembleia de acionistas, todas as instâncias de governança distribuir o mínimo, que já é muito, vai ser a segunda maior distribuição de dividendos da história da Petrobras, tá? Não é que os caras vão ficar pobres,
Isso.
e vai reinvestir, porque o ano passado, é engraçado, você pega as manchetes, caiu o lucro da Petrobras. Caiu. Só que foi o segundo maior lucro da história e caiu o preço do petróleo. Então, caiu o preço do petróleo, caiu o lucro da Petrobras. Porém, A Petrobras bateu o recorde de produção, aumentou a produção e aumentou os investimentos, que é o que
E
importa
a
para a
queda
empresa
do preço do
continuar
petróleo
competitiva.
é boa para a sociedade brasileira. O preço da gasolina, do diesel,
Sim, para
diminui.
todo mundo,
Olha só,
menos para
José,
os petrodólares.
no estatuto da Petrobras, artigo 8º, os acionistas terão direito a dividendos ou juros de capital próprio, como você explicou, proventos que não poderão ser inferiores a 25% do lucro líquido ajustado, como está na lei das sociedades por ações.
Nossa.
Então, assim, não tem conversa. A
Exato.
distribuição está perfeita, entendeu? E é legítimo um governo que tem uma política de transição energética achar que a maior empresa do Brasil, que é da área de energia, precisa fazer caixa para investir. Você pode discutir, mas está correto ou não voltar a fazer refinaria? A gente viu o governo Bolsonaro vendeu a refinaria. O que aconteceu? Não ajudou em nada. Estamos com um problema de refino aqui. Estamos exportando óleo cru e importando derivados
Sim.
refinados, entendeu? Vendeu a BR distribuidora. Enfim, é uma questão que eu acho que a gente é bom
Agora,
qualificar o debate, né? O Lula pode
sim.
calibrar uma fala dele? Pode. Quando falam também, a empresa perdeu 55 bilhões de valor. Parece que foram lá e arrancaram 55 bilhões lá da conta da Petrobras. Isso é um valor de mercado, de ação, isso
Que
varia. Tem
oscila.
gente que ganha, que oscila, né? Aí parece para a opinião pública, joga assim. Foi lá que essa decisão do governo, a Petrobras perdeu 55 bilhões de reais. Perdeu nada, né? Recupera
Não
depois.
faz sentido essa frase. É a mesma coisa que dizer a Petrobras ganhou 55 bilhões de reais desde que o Lula tomou posse. Não ganhou nada, isso oscilou no mercado. Isso não é ganho nem perda, isso não tem nada a ver com o balanço da empresa. Isso tem a ver com como o mercado enxerga a possibilidade de ganhar dinheiro em cima da Petrobras. Só isso. E aí, Kennedy, acho que precisa qualificar um pouco mais a discussão, porque, embora o governo tenha a maioria absoluta das ações ordinárias com direito a voto, quando você pega a distribuição das ações preferenciais, que são preferenciais para não votam, mas recebem, têm preferência para receber os proventos da empresa, entre eles os dividendos, aí a distribuição é outra. Quem tem a maior parte, quase tem 20, 46%. Mais do que o governo federal e o BNDES juntos, são investidores não brasileiros.
Isso
É
aí.
essa turma que está gritando,
O governo federal
porque
tem
vão
mais ou menos
receber menos.
28%, exatamente, tem mais ou menos 28%. Ah, ajudaria muito o Haddad, porque se distribuísse esses dividendos, 12 bi viriam para a União. Mas para ajudar no ajuste fiscal, então já entra no caixa do Tesouro, vai para o Tesouro. Mas o dinheiro ficar na Petrobras para fazer investimentos, né, que são importantes para o orçamento público brasileiro, para o plano do governo, aí pode segurar mais de um lado e tal. Ou seja, é uma
Quando você
discussão que, no
investe,
fundo,
quando uma
está
empresa
difícil.
investe, é uma decisão a favor do capitalismo, não é a favor do socialismo, né? É para aumentar o capital, para produzir mais, aumentar a produção, ganhar competitividade, porque no capitalismo, se você não reinveste o seu lucro, você fica no mesmo tamanho que você já era, você tende à extinção, porque é uma briga de cachorro grande. Você tem que ficar cada vez maior para poder
Isso.
ser competitivo com os outros cachorros que também estão crescendo. Se você não reinveste, você vai sumir. Você vai ser engolido por outro cachorro maior que você.
E
Tem
tem essas
dúvida disso?
conversas, né, Zé? No Brasil não pode só exportar commodities, produtos brutos e tal. Tem que exportar produtos de valor agregado. Temos que fazer isso no nosso agronegócio. E no petróleo, não tem que fazer? Não é importante a gente ter um poder de refino no Brasil, com o tamanho das reservas que a gente tem, com o tamanho
É
que o
agregar
país
valor.
tem? Agrega valor, não agrega? Né? Então, assim,
Exato.
esse discurso, assim, sabe, ele serve quando é conveniente, né? Aí o que nós temos é o
Esse é o
seguinte.
discurso de quem tem ação da Petrobras e dividendo para receber. Ponto.
É isso. É
Acabou.
lobby para poder embolsar mais dinheiro. Entendeu? Não é uma
Vamos mudar.
discussão
Essa é
sobre,
real.
né? É legítimo discutir o plano de infraestrutura do país, o desenvolvimento do país. Ninguém está falando. Isso não é conversa de socialista, de comunista, né? Isso é setor produtivo, setor financeiro. O setor financeiro ele consegue ter um poder de lobby muito grande. A gente sabe, ele é muito forte. É importante ter um setor financeiro forte. Se ninguém acha que é ruim. Agora, a discussão ela tem que ser qualificada, né? E aí dizer que o Lula, você pode falar, olha, calibra melhor a tua fala, é legítimo, né? que isso vai ter um impacto na bolsa,
Esse ponto eu
isso
queria
vai
te
ser visto assim,
perguntar.
assado ou outro no debate público, né? Isso seria importante fazer. Agora, o presidente tem toda a legitimidade para tentar influenciar nos rumos de uma companhia que é a maior empresa brasileira. Fala, Zé.
Concordo plenamente. O que eu ia te perguntar é o seguinte: alguém reclama quando o Elon Musk fala o que ele vai fazer com a Tesla ou deixar de fazer? Até reclama, mas ele não tem o direito de fazer isso?
Lá no Twitter, detonou o Twitter lá, piorou a
Pois
coisa, mas
é,
enfim,
a dele, ele faz o que
fez,
ele quer, né?
né? Tem um
Enfim.
embate lá.
Agora, deixa eu te
Em todo
perguntar uma
ser.
coisa.
Diga,
Você
diga,
falou em
Zé.
calibrar. Tem uma disputa dentro do governo. Essa mesma disputa que existe fora do governo por mais dividendo ou menos dividendo, existe dentro do governo e foi isso que gerou, foi o estopim para esse carnaval todo, né? Como é que é essa divisão de opiniões ou de poder lá dentro?
O Lula e o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energias, eles têm reservas em relação ao Jean Paul Prats. Acham que o Jean Paul Prats é muito pró-mercado, que tinha que estar mais aberto aos planos do governo para a empresa, né? O Rui Costa se filia a essa linha do Lula e do Alexandre Silveira. O Haddad tem uma visão muito mais pragmática em relação a isso. Ele se relaciona bem com o mercado, é quem faz mais essa ponte, e entrou um pouco nessa discussão e pesou. Né, se valia a pena ou não rever a decisão sobre dividendos. O próprio Alexandre Silveira disse isso, mas reflete um debate ali dentro. O Jean Paul Prats veio, se reuniu com o Lula, está empoderado no comando da empresa. Jean Paul Prats é senador do PT, né? É um petista. Agora, de fato, há um nível de conflito interno ali dentro sobre o que fazer com a companhia. E João Paul Prats, como está na presidência da empresa também, e alguém que veio do mercado, é natural que ele reflita uma posição, né? O importante, eu acho aí, era calibrar e afinar essa disputa interna, porque aí sim ela produz ruídos e atrapalha o próprio governo a atingir os objetivos que ele quer, e atrapalha a companhia também, né? É melhor não ter ruído para a companhia. Agora, é absolutamente legítimo querer guardar recursos para fazer investimentos, ainda mais no momento que a gente está falando da transição energética. Que é mudar a Petrobras, ela não ser uma empresa só de petróleo, passar a ser mesmo uma empresa de energia, né? E para isso tem que investir. Tem que investir em pesquisa, como a gente discutiu na semana passada, né? Não só
Sim.
pro hidrogênio sustentável, a questão da inteligência artificial, as grandes empresas terem investimento nisso para poder produzir. Então tem um punhado de coisa que a empresa pode fazer dentro de um plano de transição energética. Então, assim, quem manda é o governo federal, e isso dá legitimidade para o Lula de querer influenciar os rumos da empresa. Quando a gente fala ditar, parece coisa de ditador, né? Mas na prática ele pode ditar. Ele pode derrubar o Jean Paul Prats, e com a maioria que ele tem, ele pode imprimir. Ele foi para uma fórmula intermediária na questão do reajuste dos combustíveis. Não é a fórmula antiga, mas não é também a fórmula que foi colocada no governo Temer com o Pedro Parente, que dava muito mais liberdade para o reajuste de preço, era muito mais pró-acionista minoritário, né? Então, houve um equilíbrio. Se você tem uma capacidade de produção, e se você pode refinar aqui dentro, isso tem um custo, isso tem que entrar também no cálculo do combustível. Me parece que caminhou para uma fórmula intermediária. Não fizeram nada radical na Petrobras. Não tem nada de
É isso aí.
volta a anos Dilma, a dirigismo estatal. Pega o que foi feito na empresa. Olha qualitativamente o que foi feito para a empresa. Me parece uma linha correta, que contempla as duas coisas: uma visão da importância do mercado, da empresa estar no lucro, como ela de fato está no lucro, de aumentar a produção, agora de investir onde ela deve investir, num momento de transição energética no mundo inteiro. Ela não vai ser uma empresa de petróleo o resto da vida. Se ela for uma empresa de petróleo o resto da vida, nós estamos lascados. E a Petrobras está lascada. Ela tem que migrar para ser uma empresa de energia, e isso demanda investimento, né?
Sim, e tem que pensar no futuro da empresa. Se você não
Tem que pensar.
reinveste, você está declarando a morte da empresa no médio prazo, né? O Kennedy, enquanto você pensa a sua síntese, eu vou ter um
Tá
monte
bom.
de comentário aqui.
Vamos lá, fazer
Então
aqui
vamos
rapidão aqui.
começar pelo Danilo Sotero Rogério, que mudou de nome novamente lá no identificador, mas continua presente como nosso primeiro colunista, entre aspas, aqui do disse. E a pergunta, quem manda na Petrobras? Diz ele, o mercado achou que continuaria mandando no governo Lula, mas ele já tem o Banco Central, por que não manter a Petrobras? A
É bom.
Muito
É,
bom.
Correia, boa tarde a todos os analistas mais lindos e charmosos do UOL. Opa, muito obrigado.
Não sei de quem ela está falando aqui.
De você, José Roberto de Toledo.
Ah, mas
Nossa.
deve ser sobre você. Boa tarde do Donizete Aparecido Paulino, da Ingrid Kalimann Sampaio. O Alexandre Araújo diz: quem manda na Petrobras é o futuro, inovação sempre. Para ter inovação, precisa investir, né? Graziano Ramos. Boa tarde, doces de coco e analyzers. Este é o melhor horário para acompanhar a análise ao vivo. Muito obrigado, Graziane.
Opa! Tentando achar aqui a sequência.
Vivi Dam. Kennedy José Roberto, os mais lindos do UOL.
Estamos
Discordo,
bem. Estamos bem
discordo,
hoje.
né? Discordo, mas tudo bem. Valmir Lima, Petrobras não é privada. João Paulo Araújo, vivemos no Brasil o paradoxo da tolerância. Não se fala abertamente sobre isso ainda, mas vai chegar a hora em que vamos ter que decidir se há espaço na política para quem prega golpe e ódio.
Boa.
Topa pensar, por Samuel Mendonça, a crise na educação do Brasil já está falando do segundo bloco, eu vou guardar aqui mais para frente. O Gabriel Brandão pergunta: Toledo, a pressão sobre a Petrobras não demorou até demais? Já seria previsto isso, que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde? Claro, sem dúvida nenhuma, você tem toda a
É,
razão,
exato.
Gabriel. É que, não é que
Exatamente isso.
demorou, eles esperaram sair, que agora é a data de distribuição de dividendos,
Né?
entendeu?
E uma histeria, né? O negócio, assim, parece que se cometeu um crime de lesa pátria. O negócio
Não, e é
parece que
dinheiro. Até o
é.
timing é dinheiro, porque você recebe ou não os dividendos, tem uma data específica, que é a data que conta se você tem ação da empresa ou não tem. Então, se você acha que você faz uma conta, bom, se eu vender antes e o preço da ação cair, mesmo que eu não tenha agora a ação, eu posso recomprar depois por um preço mais barato, e eu vou ganhar essa diferença e ainda vou ganhar o dividendo se eu comprar antes.
Ganha mais ainda, ganha mais
É
ainda.
especulação, isso aí é dinheiro, não é nada além disso. O resto tudo é, sabe? Enfim, tem um monte de outros comentários aqui, que é demais. Como a gente já estourou um pouquinho, eu vou voltar para você, Nossa, acho que bateu o recorde aqui de
De
comentários
comentário?
aqui, José Paixão Santos, Márcio Santos, Davi Lemos, Márcio Ramos, Fernando Fleix, João da Silva, tá um monte aqui, tá uma festa de comentários. E a sua
Ó, Zé,
síntese, Kennedy?
controle acionário dá a Lula legitimidade para ditar rumos da Petrobras. Quiser trocar Lula para o governo, que fica mais objetivo, quem tem o controle é o governo, mas é ele que representa. Como está quente o negócio, vamos deixar Lula no título, acho que fica mais forte.
Não, acho que
Controle
cabe
acionário.
controle acionário da União.
Não cabe, que aí vai ser mais do que 75.
Tá. Tá
Isso.
bom.
Controle acionário da União legitima. É, fala de Lula sobre Petrobras, pode ser também. Controle acionário da União legitima fala de Lula sobre Petrobras. Acho que dá. Dá sim. Deixa eu mandar no grupo aqui. E dá sim,
Muito bom.
Zé. Controle acionário da União legitima fala de Lula sobre Petrobras. Que no fundo é isso. Entendeu? Você pode até
Beleza.
discutir se essa fala está feita calibrada e tal, mas que ele tem legitimidade para falar, tem de sobra.
Se até
Fala,
nós
pô.
que não temos ação nenhuma da Petrobras estamos falando, né,
Exa
Kennedy? Por que que o
exatamente. Nós
acionista
não temos.
majoritário não vai falar?
Boa. Boa,
Bom.
Zé. Vamos para o bloco 2. Agora seguir
Vamos.
adiante. Vamos direto ao assunto, porque. O
O
tempo está
tempo
contra a gente
urge.
aqui. O tempo urge. O que comanda a eleição do prefeito em São Paulo? Zé, você tem aí uma leitura da pesquisa da Datafolha? Compartilha com a gente, por favor.
Então, o Datafolha soltou uma pesquisa essa semana, né, sobre a eleição em São Paulo, mostrando um empate técnico entre Guilherme Boulos, candidato do PSOL apoiado pelo Lula, e o atual prefeito Ricardo Nunes, que tem o apoio implícito e não tão explícito assim do Bolsonaro. Mas a gente, eu pedi para o Datafolha uma tabulação especial, eles foram gentis o suficiente lá para me passar, e para entender o que que está em jogo nesse momento, o que que está comandando as estratégias eleitorais nesse momento. O que interessa, Kennedy, é, um, se tornar conhecido, porque ainda não começou a campanha para valer, então você precisa, o candidato precisa projetar o nome dele para poder entrar no jogo, começar a jogar. Mas fazer isso sem se tornar mais rejeitado, sem aumentar a sua rejeição. Esse é o grande equilíbrio nessa fase da campanha. Por que que eu digo isso? Porque nessa fase só tem um quarto dos eleitores com um candidato na ponta da língua, um candidato viável na ponta da língua. Para ser mais preciso, 27% dos eleitores, segundo o Datafolha, sabem dizer espontaneamente em quem vão votar. E ao dizer quem vão votar, citam o nome de alguém que é candidato, né?
Ou seja,
Ou
conhecem bem, então. Então, conhecem bem, né?
tem um mínimo de convicção sobre o seu voto, tá certo? Os outros 75%, 73% têm alguma noção sobre essa eleição, mas não pensaram suficientemente no assunto para espontaneamente dizer: não, vou votar no Boulos, vou votar no Ricardo Nunes, vou votar na Tabata Amaral, entendeu?
O que é normal
Na
a essa
verdade,
altura do campeonato? Em
sim, é
fevereiro
normal.
de eleição municipal, é super normal isso. Não tem nada fora da curva aí.
É como as coisas acontecem. Só que a campanha se divide em momentos diferentes. Então, esse é o momento em que você tem que se tornar conhecido para que, espontaneamente, o eleitor comece a pensar no seu nome. Se ele não está falando no seu nome, é que você não é conhecido o suficiente, tá certo? E como é que foi está sendo a evolução desse jogo nesse momento? 83% dos eleitores dizem conhecer o Boulos e 85% dizem conhecer o Ricardo Nunes. Só que precisa qualificar esse conhecer, né? Porque uma parte significativa dizem que ouviram falar dos dois. Isso não é conhecer. Por definição, ouvir falar não é conhecer, tá certo? Então, o que interessa mesmo são aqueles que dizem que conhecem bem ou pelo menos conhecem mais ou menos o candidato. Esses daí são os que. E aí você tem que ver como é que é a rejeição deles dentre esses eleitores, porque em algum momento daqui até o dia de ir para a urna, todo mundo, ou quase todo mundo, ou uma grande parte, ou a maioria dos eleitores vai conhecer muito bem ou mais ou menos os candidatos. Essa é a tendência. Então, esse é o perfil que interessa para a gente analisar mais. E aí, essa tabulação que eu pedi para o Datafolha é um cruzamento de quem conhece, se rejeita ou não rejeita. Então, no caso do Boulos, 33% daqueles que conhecem, dizem conhecer muito bem o Boulos, não votam nele. Um terço, né? E daqueles que conhecem um pouco, sobe para 39. Então, o Boulos precisa lutar para ser mais bem conhecido, ele tem mais chances entre os que dizem que o conhecem bem do que aqueles que dizem que só conhecem um pouco. O trabalho dele é não só de se tornar conhecido, mas se tornar mais bem conhecido, que as pessoas que ele consiga fazer passar a sua plataforma para os eleitores. Já o Ricardo Nunes, ele tem uma rejeição média de 34% entre no eleitorado total o Boulos hoje. Já o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, tem 26% de rejeição, ou seja, é uma rejeição menor. Isso é uma vantagem para ele em comparação ao Boulos, porque tem menos eleitores e o teto dele é mais alto. O teto do Boulos é mais baixo. Porém, tem um fenômeno interessante, Kennedy. Entre quem conhece, diz conhecer muito bem o Ricardo Nunes, 39% não votam nele.
A rejeição dele mais alta do que a do Boulos hoje.
Entre quem diz conhecer muito bem
Muito
o atual
bem,
prefeito.
cada um deles, o atual prefeito.
Muito bem, o prefeito, tá certo? Quer dizer, o Boulos é 33, no caso do Ricardo Nunes é 39. Então, o Ricardo Nunes tem uma missão, ele evoluiu positivamente durante os últimos meses, comparando as pesquisas Datafolha de agosto do ano passado com essa de março, porque ele se tornou mais conhecido sem aumentar significativamente a rejeição e empatou com o Boulos, que estava liderando sozinho. Porém, tem esse problema. Se o eleitor não só passa a conhecer o Ricardo Nunes, mas passa a conhecer ele melhor, em profundidade, saber, por exemplo, dessa história que foi divulgada na semana passada, reportagem do Thiago Erdi e Pedro Canário, do Rafael Neves, no UOL, mostrando como bilhões de reais da prefeitura vão para obras emergenciais sem licitação e há uma concentração dos vencedores e um aparente conluio entre as empresas vencedoras para receber essas obras. Quanto mais gente souber disso, maior a rejeição do Ricardo Nunes, menor a chance dele se eleger. Então, a moral da história é que hoje, a meu ver, a dinâmica da eleição, olhando para os últimos meses, está favorecendo o Ricardo Nunes, porque ele conseguiu até esse momento se tornar mais conhecido sem aumentar significativamente a rejeição. Porém, não é uma eleição garantida, porque quando o eleitor desconhecer muito bem o Ricardo Nunes, aí a rejeição dele aumenta.
O jogo ficou mais duro para o Boulos, né? Temos que seguir adiante. O Olavo Nogueira já está esperando a gente para entrar, já temos que fazer a síntese, mas ficou mais, né? Essa pesquisa da Datafolha mostrou que ficou mais duro para o Boulos o jogo.
No jogo do reconhecimento, ou melhor, no jogo de se tornar conhecido e evitar rejeição, Ricardo Nunes leva vantagem até agora sobre Boulos.
Cabe?
Não, mas a Marina vai. Quem está
Boa.
aí vai dar um
Sara,
jeito de me
vai dar um
salvar.
jeito.
Sara, Sara, me salve, Sara.
Boa. Olha só, a enquete está no ar aí sobre o primeiro bloco. Quem responder melhor, né? Sobre quem manda na Petrobras. Kennedy, controle acionário da União, legitima a fala de Lula sobre Petrobras. Público, quem manda na Petrobras é o futuro. Inovação sempre. Muito bem. Zé, vamos seguir adiante, que o programa hoje está quente. Pessoal, por gentileza, coloca o Olavo Nogueira com a gente na tela aí. Olá, Olavo, boa tarde para você. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje.
Tudo bom, Kennedy? Tudo bem, Toledo? Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Prazer.
Tudo ótimo,
Nós que
tudo ótimo.
agradecemos, Olavo.
Olavo, o Olavo é diretor executivo do Todos pela Educação, que é uma organização não governamental que busca assegurar um ensino básico aí, uma educação básica de qualidade. E houve, acabou de ser divulgada uma pesquisa Datafolha encomendada pelo Todos pela Educação, com estudantes do ensino médio. Foram entrevistados, deixa eu pegar os dados aqui direitinho, 462 entrevistas com estudantes de 14 a 16 anos em 113 municípios brasileiros. E o resultado principal diz que 65% são favoráveis a um currículo mais flexível, você tem maior liberdade para estudar assuntos, temas, matérias com mais afinidade com o que você quer projetar para a tua carreira e tudo. Nós estamos com o Olavo aqui, ele vai explicar para a gente. Tem um debate acontecendo na Câmara dos Deputados, tem uma proposta de mudança do ensino médio que foi reformada no governo Temer e que passou a vigorar a partir de 2022, em que hoje, das 3 mil horas do ensino médio, 1.800 horas são para aquela formação geral básica, português, matemática, história, e 1.200 para os chamados itinerários formativos, quando o aluno tem uma possibilidade de escolher algo que o agrade. Marketing digital, por exemplo, cria. O Olavo vai explicar isso para a gente melhor. Olavo, na tua opinião, essa pesquisa, ela mostra que os alunos querem o quê? Traduz para a gente o que querem os alunos do ensino médio.
Kennedy, essa pesquisa mostra que os estudantes ingressantes do ensino médio, importante que seja dito, esse é o público-alvo dessa pesquisa, a maior parte deles apoia o que é a chamada essência, né, do novo ensino médio, né? Eu posso detalhar isso na sequência. Mas dando um passo para trás, Kennedy Toledo, acho que é importante dizer o que a pesquisa não objetiva fazer, tá? Ela não é uma pesquisa que tenta avaliar a qualidade da implementação do chamado novo ensino médio, que é uma implementação que tem tem sofrido uma série de desafios do ponto de vista, né, da sua consistência. Isso já vem sendo bastante noticiado ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, né? Então, não é uma pesquisa que tenta mirar isso. Por isso que o público-alvo são os jovens ingressantes que estão começando agora no primeiro ano do ensino médio. E o que a pesquisa tenta extrair são reflexões sobre o que esses jovens pensam, né? À luz de um debate que, no último ano, sobretudo, desde que o MEC abriu uma consulta pública para reavaliar, né, a implementação e a política do novo ensino médio, né? Tentar entender se o ruído que foi gerado durante esse último ano, muitos grupos e pessoas dizendo que nenhum jovem, no fundo, gosta da ideia do novo ensino médio, que não é só um problema de implementação, que, no fundo, é uma péssima ideia. Então, essa pesquisa tenta, acho que, limpar um pouco esse terreno para entender se, de fato, os jovens que estão começando agora no ensino médio, de fato, apoiam os principais elementos que sustentam o novo ensino médio. E esse elemento da flexibilidade curricular, que você bem trouxe, é um dos principais pilares da chamada essência da reforma, que é a ideia de você sair de um currículo único, né, para todos os estudantes ao longo dos 3 anos do ensino médio e partir para uma experiência educacional em que parte desse currículo seja comum para todos os estudantes e parte do currículo seja diversificado conforme os interesses dos próprios jovens, seja no sentido de aprofundar conhecimentos específicos, áreas específicas, seja no sentido de poder cursar um curso técnico de forma integrada ao ensino médio, né? Então, a pesquisa, como você bem disse, né, mostra que 65% dos jovens ingressantes agora no ensino médio dizem que gostariam de ter um currículo flexível para poder ou aprofundar, né, conhecimentos ou poder cursar o técnico.
Olavo, o ministro da Educação, Camilo Santana, ele fez essa consulta pública e encaminhou esse projeto justamente por ter crítica à proposta que está lá, né? Onde que está o nó hoje? Está na distribuição dessa carga horária, do que vai ser uma formação geral básica, do que é o chamado itinerário formativo? Porque me parece que está vencida a questão de voltar a uma grade única para todo mundo. Mas no começo tinha uma crítica grande no sentido de dizer, olha, as escolas privadas, elas estão mais bem preparadas para oferecer disciplinas diferentes para os alunos. As escolas públicas, não. Nós vamos diminuir a boa formação em português, em matemática, que é fundamental para o aluno da escola pública. A escola pública não vai ter a qualidade para oferecer esse ensino médio. Então, eu queria que você respondesse as duas coisas. Onde está o nó hoje? Na discussão que está lá na Câmara, o relator é o Mendonça Filho, que foi ministro da Educação, do Temer. O próprio Camilo aceita, já e o atual governo, que tenha uma parte flexível, sim, e essa crítica de que a escola pública ela não está bem preparada para esse ensino médio.
O grande nó, Kennedy, ele está nessa questão da distribuição da carga horária, o que deve ser o tamanho da parte comum da formação geral básica versus o que deve ser diversificado, né? Mas acho importante, de novo, voltar ao tema, apesar de, né, parecer que esse assunto está pacificado, nos últimos meses houve um aumento muito grande de defesas, né, em prol da revogação completa da reforma, que, no fundo, a gente não deveria estar sequer discutindo a ideia de ter essa flexibilização. Então, é nesse contexto que a pesquisa, ela acho que tenta trazer subsídios
Mas o que que
para essa
todos pela
discussão.
educação acham, Olavo? O que que
Então,
vocês,
a
como
gente.
especialistas que estão olhando ali, o que que você acha que seria ideal em termos de carga horária? Você acha que tem que ter mudança? Que mudança teria que ter? Ou não tem que ter nenhuma mudança? Essa reforma teria que ficar como está?
Não, tem que ter mudança. Desde o início da discussão sobre reformulação do ensino médio, Kennedy e Toledo, isso começa lá em 2012, 2013, ainda no governo Dilma, que, junto ao Congresso, à época, decide avançar uma comissão especial para tratar do tema do ensino médio, e dessa comissão surgem diretrizes e caminhos que apontam no sentido do que, inclusive, a reforma do ensino médio acabou avançando, né? Um PL específico do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, em 2013, é protocolado na Câmara e ele começa a tramitar e ele traz aquilo que, de novo, tem chamado aqui de essência do ensino médio, que basicamente traz três pilares. O primeiro é o da expansão da carga horária, então avançarmos de forma mais acelerada no sentido das escolas de tempo integral, O segundo pilar é o da diversificação curricular ou da flexibilização curricular, parte comum e parte específica a partir da escolha dos jovens. E um terceiro pilar é a integração do ensino técnico com o ensino médio regular, né? Isso já estava no PL, né? E aí o governo Temer, com o ministro Mendonça, junto ao Congresso, avança, né? Resgata esse PL, torna uma medida provisória, ela é aprovada, né? Pelo Congresso, e aí inicia-se o processo de implementação dessa reforma do ensino médio. E aí dois problemas ocorreram, né? Primeiro foi um processo muito mal conduzido em termos de implementação Brasil afora. Por duas razões. Uma, o governo Bolsonaro virou as costas para o assunto, não coordenou o processo de implementação, apoiando os estados. E o segundo elemento que dificultou o processo de implementação foi a própria pandemia, que entrou com muita força e desestruturou, né, o foco que os estados vinham avançando naquele momento. Mas, para além disso, Kennedy e Toledo, a partir do momento em que a reforma começou a ser implementada, né, ficou evidente que haviam problemas no desenho da reforma. Então, não só um problema de implementação, mas aspectos que precisavam ser ajustados naquilo que a lei trazia, naquilo que as normas traziam do ponto de vista, né, da sua estruturação. Um desses pontos, que o Todos, inclusive, foi bastante crítico em relação a isso, foi a mudança de carga horária, né, nessa nova reforma do ensino médio, que na proposta original, vou chamar assim, de 2017, e a que está em vigor até hoje, inclusive, né, houve uma redução bastante drástica da chamada formação geral básica, né, para um conjunto de horas que, no nosso entendimento, e outros atores do debate também acreditam nisso, reduziu de forma muito muito acentuada, né? Então, disciplinas básicas que deveriam ser trabalhadas nessa formação geral básica acabaram tendo muito menos espaço. Então, uma das defesas que a gente tem feito é de você ampliar essa formação geral básica, né? Garantindo ao mesmo tempo a possibilidade de aprofundamento da integração do ensino técnico. Mas hoje ainda é essa a grande discussão, Kennedy. É isso que tem diferenciado, acho que, as propostas aqui do PL, do Ministério da Educação, do substitutivo do deputado Mendonça, que ainda não conseguiram buscar uma convergência em termos dessa composição das horas.
Lavo, eu entendo que a opção por entrevistar os alunos, os ingressantes, né, os alunos do primeiro ano do ensino médio, você vai refletir, obviamente, quem está aspirando o que vai estudar ainda, o que está por vir,
Sim.
né? Não quem já teve a experiência, no caso, na maioria dos estados, talvez negativa, do que foi
Sim.
implementado pelas dificuldades que você já, explicou aí. Agora, que essa pesquisa ajuda, de que maneira, além desse desejo da maioria absoluta dos alunos de ter mais flexibilidade na grade, que mais vocês conseguem extrair dessa pesquisa que pode colaborar com esse debate para ele tentar avançar e sair aí do atoleiro em que se encontra?
Eu acho que tem pelo menos três reflexões importantes que acho que podem ser extraídas dessa pesquisa. A primeira é afastar de vez essa ideia de revogação completa da reforma, de que não deveríamos estar buscando ajustes em cima daquilo que está hoje em implementação. Então, acho que essa é uma primeira questão que nos parece que a pesquisa ajuda a pacificar. O segundo elemento é do senso de urgência, né? O fato de jovens ingressantes estarem reforçando, né, a importância de queremos algo diferente daquilo que a gente conhece, né? O caminho é este que o novo ensino médio traz, né? Ainda que muitos ajustes precisem serem feitos. Eu acho que há uma mensagem importante, né, de que a tramitação da matéria ela seja retomada agora nos, né, no início dos trabalhos legislativos desse ano, de forma muito muito séria e muito forte. Importante a gente lembrar, Toledo e Kennedy, que essa discussão sobre revisão e reestruturação do ensino médio completa agora um ano, né, desde que a consulta pública foi aberta pelo Ministério da Educação. É muito tempo. Tanto é que, se você observa em várias redes, visita e conversa com os estudantes, muitos deles têm trazido, né, um senso bastante acentuado de insegurança em relação ao que vai ser, né? Tanto tempo discutindo, tanto vai e vem, e não se define, não se encaminha, como fica o Enem, como é que vai ser o ensino médio daqui 2, 3 anos. Então, essa demora ajuda a criar um cenário de bastante insegurança em relação ao futuro, né, de cada um dos jovens. E a terceira mensagem, aí acho que de forma mais específica, Toledo, e a pergunta faz algumas perguntas bastante particulares que ajudam nessa reta final de tramitação e de busca de convergência entre o PL do MEC e aquilo que o substitutivo do deputado Mendonça traz. Então, para citar um exemplo, que não quero entrar muito na questão técnica aqui, há uma discussão para além da carga horária, Kennedy, que é como é que você organiza os chamados itinerários flexíveis. Deixa mais aberto, deixa mais fechado, se você fecha mais, como é que você fecha? Nós fizemos algumas perguntas na pesquisa que trazem alguns insumos relevantes para se avançar nessa discussão sobre como organizar melhor a parte flexível. No fim do dia, eu acho que essa mensagem, talvez, que a pesquisa passa de forma forte. Os jovens estão dizendo: queremos flexibilidade, mas queremos flexibilidade de forma organizada, que, de fato, não é o que a gente tem observado hoje nas escolas. Então, temos que avançar com a essência, mas não podemos esquecer, e nem é isso que a pesquisa diz, que muitos ajustes precisam ser avançados, mas precisam ser avançados rápido. Para fechar aqui,
Já
deixa eu ver.
avançando aqui, então, lá, deixa eu ver se eu
Fala.
entendi, porque daí você tem tempo de me corrigir. Alunos querem flexibilização logo, mas organizada do ensino médio, isso, do currículo.
Falhou o
É
teu
isso.
áudio aqui, Zé. Como é que é? Repete aí, Zé.
Alunos querem flexibilização do currículo do ensino médio logo, mas de organizada, né? Flexibilização
É,
organizada.
claro, de forma organizada, de forma bem feita. Inclusive, acho que é um ponto importante da pesquisa, ainda que a gente tenha feito a pesquisa concentrada em alunos que estão ingressando agora no ensino médio, uma das perguntas da pesquisa tentou explorar o grau de conhecimento que estes jovens têm sobre a reforma do ensino médio, né? Mais ou menos metade dos jovens diz que conhecem, já ouviram falar, e aí uma parcela menor diz que está bem informado sobre o novo ensino médio. E aí, quando você aplica este recorte para todas as perguntas que tentam avaliar, né, o grau de adesão, aderência, né, ele sobe substancialmente na medida em que o jovem conhece melhor o ensino médio, o que eu acho que é um bom indicador, de novo, no sentido de reforçar a importância e o desejo em relação à essência. Mas voltando para a questão
Olá.
da fala, queria
Uma
só
coisa que me
comentar sobre
chamou
a
a atenção.
importância da velocidade aqui, mas fala.
Não, vai na da velocidade e depois eu queria te fazer uma
Não,
pergunta,
um
mas vai
ponto
lá,
importante da
complementa.
velocidade, né, na linha de os jovens querem flexibilidade, mas querem uma flexibilidade organizada e querem logo. É importante a gente ter em mente que as mudanças que forem avançadas pela nova lei do novo ensino médio, né, elas precisam ser avançadas de forma rápida, porque a partir do momento em que elas forem efetivadas, uma série de mudanças precisarão ser feitas, sejam em diretrizes nacionais, que o próprio governo federal, o próprio Conselho Nacional de Educação terá que avançar, seja no que diz respeito às normativas estaduais. Lembrando que o governo federal, no caso do ensino médio, tem uma parcela muito pequena de escolas que operam nessa etapa. O grosso, do ensino médio está com as redes públicas e as redes estaduais, né, que precisam se adequar em função das novas normativas. Para fazer esse processo todo, né, e concluí-lo de forma a implementar nas escolas, é mais ou menos um período de 9 a 12 meses. Então, para que a gente tenha um novo ensino médio, versão 2.0, implementado já no ano que vem, né, a gente precisa andar logo, né? O prazo que o ministro deu de junho, né, para se concluir os trabalhos, é um prazo muito arriscado em termos de conseguir efetivar as mudanças, né, a partir do começo do ano que vem. Então, daí que vem essa importância do senso de urgência, né, e da velocidade para que a gente tenha um ensino médio 2.0, né, um novo ensino médio 2.0, aprimorado, melhorado, né, mas chegando nas escolas o mais rápido possível.
Olá, uma coisa que me chama a atenção na pesquisa é um desejo desses estudantes de ficar mais tempo na escola, estudar mais, né? E aí a gente vai para aquela questão da escola integral, ao mesmo tempo que a evasão escolar é um problema grave, mais grave no ensino médio. Como é compatibilizar esse desejo de ficar mais na escola e combater a evasão escolar?
A gente tem uma pesquisa recente que a gente fez, 2022, também com o Datafolha, onde a gente fez algumas perguntas para tentar explorar melhor essa questão do desejo de estudar em escola a tempo integral versus os obstáculos que, por vezes, aparecem e que fazem com que o jovem desista, né, de ingressar numa escola de tempo integral. E uma das principais razões que os jovens indicam, né, por não entrar numa escola de tempo integral é a questão do trabalho, né? E aí, tanto a questão de necessidade de trabalho para complementar a renda em casa, mas, sobretudo, e acho que esse é um dado importante que nem sempre acho que as pessoas têm isso em mente, mas, sobretudo, para poder ter independência e autonomia financeira, né? Mais ou menos 80% dos jovens que dizem que não ingressam no tempo integral, que querem trabalhar, estão nessa categoria, de novo, de independência e autonomia financeira. Então, obviamente, essa pauta, essa é uma agenda que precisa ser enfrentada se a gente quer, de fato, avançar as matrículas de tempo integral. Não só abrir vagas em tempo integral, mas fazer com que os jovens, de fato, ingressem. O programa federal recém-lançado, chamado Pé de Meia, né, ele tenta, né, nos seus objetivos, né, mirar esse desafio, né? Com a bolsa ao fim de cada um dos anos do ensino médio, mas também com os repasses recorrentes de R$ 200 para os estudantes que estão no CadÚnico. A dúvida que precisa ser esclarecida, e acho que a implementação do projeto vai trazer isso com muita força, é se esses R$ 200 serão suficientes para, né, desincentivar o jovem a trabalhar e entrar numa escola de tempo integral. A nossa hipótese, olhando algumas pesquisas que já existem, é que muito provavelmente esse valor não será suficiente para tirar o estudante do mercado de trabalho para que ele se concentre nos seus estudos e na escola de tempo integral. Então, por isso que é salutar o que alguns estados estão fazendo, como Goiás, Rio Grande do Sul tem avançado, Alagoas também tem avançado, que é um complemento ao Pé de Meia federal, com recursos próprios do estado, estratificados e focalizados nos estudantes mais pobres, que cursam tempo integral, ou que optam por cursar o tempo integral. Então, essa é uma
Qual
agenda que eu
seria o
acho que
valor?
estão
Qual
avançando.
seria o valor ideal? Eu acho que eu concordo com você. R$ 200 me parece que não serão suficientes. O que vocês estimam que seria algo que daria
Algumas
resultado?
pesquisas sugerem, Kennedy, que a expectativa do jovem em termos de renda mensal, né, do jovem que diz que quer trabalhar, gira em torno de 600, 700, R$ 800, a depender da pesquisa que você olha, né? Ou seja, estão
Isso
falando
daria
do.
quanto?
Isso é o triplo do valor
De
do
hoje.
repasse recorrente do atual governo federal, tá? Que é R$ 200, né? Então, alguns estados têm dobrado, alguns estados têm ampliado em 50%. Ajuda, né, a ver se isso de fato faz com que o jovem ele deixe de trabalhar para poder se concentrar 100% nos estudos e, sobretudo, na escola de tempo integral. Então, essa é uma agenda que tem que ser acompanhada de perto, né? Essa é uma agenda que tem que ser monitorada, até porque nós não estamos falando de poucos recursos públicos que estão sendo alocados para essa política, algo em torno de 6 bilhões de reais, né, que estão sendo alocados no programa Pé de Meia. Então, sob a lógica de custo de oportunidade, né, então esse recurso, 6 bilhões, poderia estar sendo utilizado em outras políticas, é importante que ele seja bastante efetivo do ponto de vista do seu objetivo.
Quer dizer, Olavo, que precisaria de mais pelo menos uns 12 bilhões de reais para que essa bolsa fosse atraente o suficiente para o cara não deixar a escola, isso por
Ou
ano?
um outro caminho, Toledo, que a gente, inclusive, tem defendido e defendeu ao longo da tramitação do projeto, é você focalizar, né, mais dentro do público-alvo principal da
Sim.
política, né? Então, são todos os alunos do CadÚnico que estão no ensino médio, dá mais ou menos um terço dos estudantes que hoje estão no ensino médio. É um público bastante grande, né? Um terço, nós estamos falando de mais ou menos pouco mais de 2 milhões de estudantes. Uma forma de você aumentar, né, o valor para uma parcela desses estudantes é você estratificar, você criar faixas específicas, como o próprio Bolsa Família faz, né? E aí os estudantes mais pobres, que são aqueles mais pressionados pela necessidade de trabalho, pelo desejo de trabalho para ter independência financeira, esses receberiam um recurso adicional, né, versus aqueles que não estão nas faixas de extrema pobreza. Então, esse é um caminho, né? Você pode fazer os dois aí, complementar, aumentar o montante total ou focalizar dentro de um mesmo público.
Só para fazer um parênteses meio na brincadeira, meio a sério, essa diferença é mais ou menos a diferença da quantidade do valor dos dividendos que está em discussão se a Petrobras vai distribuir a mais ou não.
12 bilhões,
É,
um valor semelhante. Meu caro, Olavo, eu sei que você tem um horário aí, mas uma última pergunta. Você falou aí que, olha, o governo federal tem algum poder, mas a importância dos governos estaduais. A gente vê muitos governadores com essa ideia de escolas cívico-militares que são caras. Queria uma avaliação sua sobre isso. Se isso atrapalha uma boa política educacional, você acha que é uma medida legítima? Como é que você vê essa questão?
Para quem, de nosso entendimento, é que a priorização do avanço de escolas cívico-militar, ela não é uma medida que tem respaldo nas evidências, né? Quando defensores da medida argumentam que não há uma série de resultados que mostram que as escolas cívico-militar têm, né, os alunos dessas escolas têm um desempenho muito superior, isso não é verdade, né? Isso pode ser em algumas escolas específicas do Exército, né, que aí é uma outra coisa, não é a escola cívico-militar, mas quando a gente observa a literatura e as pesquisas, normalmente são escolas que têm processo de seleção, têm um custo per capita muito mais alto do que a média das escolas regulares, então não há nenhum tipo de evidência que suporta isso. E há um outro argumento que faz com que a gente acredite que isso não deva ser uma política prioritária de nenhum governo, nem federal, nem estadual e nem municipal, que é uma sinalização, Toledo e Kennedy, muito ruim no sentido de, certo modo, sugerir a falência do profissional da educação, né? Dizer que disciplina, organização, né, e uma escola bem gerida só pode ser feita por militares, nada contra profissionais da área da segurança, é dizer, de certo modo, que os profissionais de educação não têm a capacidade de fazer isso. Um bom
O
profissional
que
da
é
educação,
mentira?
o que é
É o que
mentira,
é
um bom profissional da
mentira.
educação, um bom
Exato.
educador, entre outras coisas, garante disciplina, garante organização, garante
Isso.
valores, né? É um tanto quanto curioso você ouvir, né, que a defesa de quem, né, quem apoia a medida diz, não, mas valores cívicos, valores morais, essa é a essência da escola cívico-militar. Ora, esses são valores que apenas escolas cívico-militares devem ter? No nosso entendimento, não. Isso são valores que todas as escolas devem ter e não precisa ser militar para avançar nesse sentido. Então, no nosso entendimento, esse é o típico de tópico, Kennedy e Toledo, que drena recursos públicos e drena muita energia, né? Seja
Isso.
do próprio governo para ter que botar de pé essas escolas, né? E seja do próprio debate público, que gera confusão, gera
Isso.
discussão, gera polêmica, isso tudo
Tá discutindo a coisa errada, né?
tira foco daquilo que é
Isso.
absolutamente essencial da gente discutir. Como reforma do ensino médio, tempo integral, alfabetização, formação dos profissionais de educação, valorização dos profissionais de educação. Essas são
Isso.
condições de trabalho, essas são as agendas que importam, né? Então, no
Boa.
fundo, acho que essa é uma agenda que distrai, né? E traz aí
Ô,
à baila, acho
Toledo.
que uma série de
Olavo, a gente
sustentações
nós
que
temos que
não
liberar o
condizem.
Olavo. Temos que
Ele tem
liberar o Olavo.
compromisso.
Mas eu vou fazer uma pergunta muito curta, você pode responder em 15 segundos. Porque toda essa discussão do ensino médio é porque não está boa a situação do ensino médio, né? Tem um
Claro.
problema grave de evasão. Se a escola fosse atraente o suficiente, as pessoas estariam continuando lá, por mais que elas quisessem se emancipar financeiramente. Só explica qual é o quadro hoje da evasão no ensino médio, por favor. Rapidamente.
Olha, algo em torno, depende da pesquisa que você olha, 10% a 15% dos estudantes acabam evadindo. Esse é um problema grave que precisa ser enfrentado, mas você bem disse, Toledo, acho que para além da questão da evasão, que já foi muito pior, né? Acho que a gente conseguiu melhorar muito isso nos últimos anos, incluir os jovens nas escolas, incluir em todas as etapas. O problema hoje é de qualidade, é ter uma escola atrativa que, de fato, faça com que o jovem enxergue sentido na escola, né? Mas, sobretudo, se desenvolva, né? Do ponto de vista de múltiplas aprendizagens, língua portuguesa e matemática, sim, língua portuguesa e matemática, sem dúvida, mas várias outras dimensões, né, que fazem parte do desenvolvimento integral de uma criança e de um jovem. É aquilo que a nossa Constituição diz, né, que deve ser o objetivo da escola, né, desenvolver plenamente o cidadão. Então, acho que esse é um embrólio, ensino médio está aí, o diagnóstico que essa reforma do ensino médio objetiva mirar está correto, no nosso entendimento, né? Então, a essência é boa, mas a gente precisa ajustar, precisa melhorar, mas precisa andar com isso, porque
Boa.
os jovens estão esperando e é isso, né? O futuro deles está aí, não dá para a gente gastar muito mais tempo, né, indo, voltando, precisamos encaminhar
Sinal
esse
já
assunto
bateu,
logo.
né? Já tem que sair do
É isso aí.
recreio e começar a estudar para valer, né? Obrigado, viu, Olavo?
Nada, obrigado
Olavo,
vocês. Obrigado, Toledo.
um
Obrigado, queridos.
abraço.
Prazer estar aqui com vocês. Um abraço.
Prazer foi nosso. Valeu, um abraço, Olavo.
Tchau.
Zé, muito esclarecedora, né? A entrevista,
Sim.
importante. Discutir o que deve ser discutido, né? A gente não pode
Sim.
normalizar algumas coisas, né, Zé? Não pode normalizar isso. Algumas políticas públicas. Ah, vale, isso aí está errado, né? É importante. Zé, é o seguinte: enquete. Quem respondeu melhor? 68% acharam que eu respondi. E 31% a resposta do público.
Ah, um
Quem
vareio
manda.
do Kennedy Alencar.
Na sua linha, com a tua ajuda, né, Zé? Você me ajudou demais aí nesse
Atrapalhei
bloco.
bastante, na verdade.
Atrapalhou nada, você sempre ajuda. Quem manda na Petrobras? Controle acionário da União legitima fala de Lula sobre Petrobras. Dois, o que comanda a eleição de prefeito em São Paulo? Síntese do Toledo. Nunes sai na frente de Boulos no jogo de ficar conhecido e evitar rejeição. Três, o que importa para os alunos do ensino médio? Alunos querem flexibilização do ensino médio, mas feita de forma organizada. É isso, Zé. Tinha mais uns comentários
Eu vou dar uma
aqui.
sugestão aqui dessa
Diga.
síntese para caber logo, que é alunos querem flexibilizar ensino médio, mas logo e de forma organizada.
Boa, mas logo e de forma organizada, porque é melhor. Boa, boa
Já bateu o
sugestão.
sinal, chega de
Dá
recreio.
bater assim, não. Beleza. Tivemos alguns comentários e tal. Michael Albuquerque Pinto de Oliveira. Eu acho que os estudantes de escola pública deveriam estudar em período integral e receber um salário mínimo. A importância aí, né?
Petrobras
Enfim,
podia pagar uma bolsa para eles, né?
podia dar essa ideia aí para a galera lá. Zé, até amanhã às 2h30 da tarde. Pessoal, tem mais análise da notícia aí com vocês. Toledo, aquele abraço. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela
Abraço.
audiência. Até amanhã às 2h30. Valeu.
Qual? Wow.